Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Cíntia Freire e hoje vamos falar sobre o artigo A Condição Humana, o capítulo 1, A Condição Humana, página 15 a 30, da filósofa Hannah Arendt. Olá, ouvinte. Vamos conhecer um pouco sobre Hannah Arendt? Hannah Arendt cursou doutorado em filosofia na Alemanha e foi considerada uma das maiores filósofas e teóricas políticas do século XX. Alemã de origem judia, sofreu perseguição nazista pelo sofrimento com o antissemitismo. Foi enviada a um campo de concentração de onde conseguiu fugir. A filósofa perdeu sua cidadania alemã, sendo considerada pátrida por anos até conquistar sua cidadania estadunidense em 1951. A condição apátrida tornou-se a lente de ver o mundo e, consequentemente, se reflete em seus estudos, bem como nas suas batalhas que travou no âmbito da política a fim de entender o totalitarismo, questões dos direitos políticos e dos direitos humanos, e os motivos que levaram a humanidade a tomar caminhos tão obscuros no século XX. Nas décadas de 1950 e 1960, a filósofa atuou como professora convidada na Universidade de Princeton, Cornell e na Universidade da Califórnia. De 1997 a 1975, Arendt lecionou filosofia e política na Universidade Nova-Iorquina New School for Social Research. Arendt teceu muitas críticas ao marxismo. Para ela, a obra de Marx ofereceu um aparato teórico para justificar a inflação do Estado totalitário e stalinista. Os regimes totalitários foram caracterizados por uma centralização do poder político. Culto era um líder, controle total da vida pública e privada das pessoas e eleição de um inimigo comum da nação. Destacou-se por seus estudos sobre nazismo e comunismo. Tal trajetória ocasionou respeito entre os intelectuais, principalmente pela resiliência, já que sua biografia foi determinante para a constituição de sua obra. Arendt faleceu em 1975, aos 69 anos de idade, em Nova York, e deixou um legado com cerca de 20 livros, sendo considerados principais As Origens do Totalitarismo, A Condição Humana, Eichmann em Jerusalém e Entre Passado e Futuro. Ouvinte, o livro A Condição Humana, o capítulo 1, A Condição Humana, da página 15 a 30, publicado em 2009, é o tema que abordarei nesse episódio. O que a autora quer nos dizer? Hannah Arendt busca compreender a natureza da sociedade e sua evolução, objetivando esmiuçar as origens dos caminhos obscuros que emergiram no século XX. Sendo a filósofa, o conceito de natureza humana tratava de algo de inaceitável. Desconsiderava a situação dos seres humanos e as permanentes mudanças que ocorreram na vida cotidiana. Por isso, difere da condição humana. Esta refere-se às condições de vida impostas ao homem por ele mesmo, na busca pela sobrevivência, seja a cultura, a família, o modo de pensar e agir. Tais atividades seriam condicionadas. Segundo Hannah Arendt, pode existir seres humanos que não possuam as condições que consideramos essenciais para a vida humana. No entanto, eles mantêm a sua humanidade. As relações de trabalho para a autora consideram o ser humano valoroso no que ele faz e produz, do que quem ele realmente é, sua própria natureza. O livro é dividido em 6 capítulos. Nesse episódio abordaremos o capítulo 1, A Condição Humana. Página 15, a autora afirma, abre aspas, "O labor é a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo humano, cujo crescimento espontâneo, metabolismo e eventual declínio têm a ver com a sua necessidade vital produzida e introduzida no processo da vida. O trabalho é a atividade correspondente ao artificialismo da existência humana, existência da não necessariamente contida no eterno ciclo vital da espécie, e cuja mortalidade não é compensada por este último. O trabalho produz um mundo artificial de coisas nitidamente diferente de qualquer ambiente natural. A ação, única atividade que se exerce diretamente entre os seres humanos sem a mediação das coisas, corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato de que os homens, e não o homem, vivem na terra e habitam o mundo." Fecha aspas. Em seguida, a autora aponta a tônica da condição humana na ação em Gênesis 1:27. A multiplicação resulta em pluralidade. Abre aspas. Na página 16, a pluralidade é a condição da ação humana pelo fato de sermos todos os mesmos, isto é, humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha existir. Fecha aspas. Ainda na página 16, a autora afirma que o labor, trabalho e ação são as três atividades que se relacionam nas condições mais gerais da existência humana, tais como o nascimento e a morte, a natalidade e a mortalidade. Abre aspas. "O labor e o trabalho, bem como a ação, tem também raiz na natalidade, na medida em que sua tarefa é produzir e preservar o mundo para o constante influxo de recém-chegados que vêm a este mundo na qualidade de estranhos, além de prevê-los e levá-los em conta. Fecha aspas. Ao tratar da ação, Arande afirma que esta é a única atividade exercida diretamente entre homens, sem necessária influência de coisas ou da matéria, mas somente da necessidade de viver em sociedade. Os seres humanos, quando entram em contato com elementos, coisas, passam a tornar-se condição de sua existência, sem as quais a existência humana fica impossível. Arande continua na página 17, abre aspas. A ação é mais intimamente relacionada com a condição da natalidade. O nascimento representa a chegada do mundo, do novo, e o recém-chegado tem a capacidade de iniciar algo. Fecha aspas. Ainda na página 17, abre aspas. A condição humana compreende algo mais que as condições nas quais a vida foi dada ao homem. Os homens são seres condicionados. Tudo aquilo com o qual eles entram em contato torna-se imediatamente uma condição de sua existência. O mundo no qual transcorre a vida ativa consiste em coisas produzidas pela atividade humana, mas constantemente as coisas que devem sua existência exclusivamente aos homens também condicionam os seus autores humanos. Além das condições nas quais a vida é dada ao homem na Terra e até certo ponto a partir delas, os homens constantemente criam as suas próprias condições que, a despeito da sua variabilidade e sua origem humana, possuem a mesma força condicionante das coisas naturais, o que quer dizer que toque a vida humana ou entre em duradoura relação com ela, assume imediatamente o caráter de condição da existência humana. Fecha aspas. Já na página 18, a autora verifica que, abre aspas, o problema da natureza humana, a questio mille factum sum, a questão que me tornei para mim mesmo, de Agostinho, parece insolúvel, tanto em seu sentido psicológico individual como em seu sentido filosófico. Nada nos autoriza a presumir que o homem tenha uma natureza ou essência no mesmo sentido em que as outras coisas têm. Então, certamente, só um Deus poderia conhecê-la e defini-la, e a primeira pré-condição é que ele pudesse falar de um quem, como se fosse um quê. A perplexidade decorre do fato de que as formas de cognição humana aplicáveis às coisas dotadas de qualidades naturais, inclusive nós mesmos, na medida limitada em que somos, exemplares da espécie de vida orgânica mais altamente desenvolvida. De nada nos vale quando levantarmos pergunta: e quem somos nós? É por isso que as tentativas de definir a natureza humana resultam quase invariavelmente na construção de alguma deidade. Mas o fato de que as tentativas de definir a natureza do homem levam tão facilmente uma ideia que nos parece definitivamente sobre-humana, supernatural, e é, portanto, identificada como divino, pode lançar suspeitas sobre o próprio conceito de natureza humana. Por outro lado, as condições da existência humana, a vida, a natalidade, a mortalidade, a mundanidade, a pluralidade e a terra, jamais podem explicar o que somos ou responder à pergunta sobre quem somos. A simples razão de que jamais nos condicionam de modo absoluto. Fecha aspas. Expressão da vida ativa, a autora analisa ao longo da tradição do pensamento filosófico a prioridade da vida contemplativa sobre o que representa a vida ativa, busca esclarecer como a expressão foi concebida ao longo da tradição filosófica e seu significado ao mesmo tempo e que enfatiza ser uma expressão ultrapassada e cheia de tradição. Aristóteles e sua Bios Politicus, bem como Agostinho e a Vita Negotiosa, na qual expõe sua origem, ou seja, uma vida focada nos assuntos políticos e públicos. Página 20, abre aspas. Aristóteles diz que tinha três modos de vida. Bio, que os homens podiam escolher livremente, isto é, em ter independência das necessidades da vida e das relações delas decorrentes. Essas condições prévias de liberdade excluía qualquer modo de vida dedicado, sobretudo à preservação da vida, não apenas o trabalho, que era o modo de vida do escravo. Excluía todos aqueles que involuntariamente ou voluntariamente, por toda a vida ou temporariamente, já não podiam dispor em liberdade dos seus movimentos e atividades. Os três modos de vida restantes têm em comum o fato de se ocuparem do belo, isto é, de coisas que não eram necessariamente nem meramente úteis. A vida de deleite dos prazeres do corpo, na qual o belo é consumido tal como é dado, a vida dedicada aos assuntos da polis, da qual a existência produz belo, feitos e a vida do filósofo dedicado à investigação e à contemplação das coisas eternas, cuja beleza perene não pode ser causada pela interferência produtiva do homem, nem alterada pelo consumo humano. Fecha aspas. Na página 22, a autora ressalta que Aristóteles e os gregos sabiam que a vida humana precisava de alguma organização política. Entretanto, o governo não podia permitir aos súditos, abre aspas, um modo de vida autônomo e autenticamente humano, uma vez que serviam e produziam o que era necessário e útil. Não podiam ser livres, independentes das necessidades e carências humanas. E nada tinha a ver com o bios políticos. A expressão vita activa perdeu seu significado especificamente político e passou a denotar todo tipo de engajamento ativo nas coisas deste mundo. Convém lembrar que isso não queria dizer que a obra e o trabalho tinham ascendido na hierarquia das atividades humanas e eram agora tão dignas quanto a vida política. Fato oposto era verdadeiro. A ação passara a ser vista como uma das necessidades da vida terrena, de modo que a contemplação era agora o único modo de vida realmente livre. Fecha aspas. Arendt verifica que a superioridade da contemplação em relação a qualquer tipo de atividade não se origina no pensamento cristão, mas na antiguidade, na filosofia platônica, onde a reorganização utópica da vida na polis é dirigida pela capacidade de compreensão do filósofo e tem a função de tornar possível o modo de vida do filósofo. De acordo com Arendt, a distribuição aristotélica dos modos de vida inspira-se no ideal de contemplação, solidificando a ideia de que a concepção da contemplação como atividade superior teve sua origem na antiguidade. Na página 22, abre aspas, a antiga liberdade em relação às necessidades da vida e à compulsão alheia, os filósofos acrescentaram a liberdade à cessão de toda atividade política, de sorte que a posterior pretensão dos cristãos de serem livres de envolvimento em assuntos mundanos, livre de todas as coisas terrenas, foi precedida pela politia filosófica da última fase da antiguidade e dela se originou. Fecha aspas. Na página 24, Hannah Arendt aponta que ao longo da tradição e até o início da era moderna, a conotação negativa de inquietude da vita activa não foi perdida, permanecendo ligada à distinção grega. Abre aspas. Entre as coisas que são por si e o que são e as coisas que devem ao homem sua existência, o primado da contemplação sobre a atividade baseia-se na convicção de que nenhum trabalho de mãos humanas pode igualar em beleza e verdade o cosmos físico que envolve em torno de si mesmo em imutável eternidade, sem qualquer interferência ou assistência externa, seja humana ou divina. Fecha aspas. Arendt verifica que tradicionalmente a vita activa teve seu significado derivado da vida contemplativa, com uma dignidade limitada, pois servia às necessidades e às carências de um corpo vivo. Ainda na página 24, a autora abre aspas. O cristianismo, com sua crença em outro mundo, cujas alegrias se prenunciam nos deleites da contemplação, conferiu sanção religiosa ao rebaixamento da vita activa à sua posição derivada, secundária. Mas a determinação dessa mesma hierarquia coincidiu com a descoberta da contemplação como uma faculdade humana acentuadamente diversa do pensamento e do raciocínio, que ocorreu na escola socrática e que, desde então, dominou o pensamento metafísico e político durante toda a nossa tradição. Fecha aspas. Página 25, a autora, abre aspas, afirma simplesmente que o enorme valor da contemplação na hierarquia tradicional embaçou as diferenças e articulações do âmbito da própria vida activa e que, a despeito das aparências, essa condição não foi essencialmente alterada pelo moderno rompimento com a tradição, nem pela eventual inversão da sua ordem hierárquica em Marx e Nietzsche. Fecha aspas. Em Eternidade versus Imortalidade, refletir a questão política em Arendt perpassa a categoria da ação, cuja importância a autora salienta. Para compor a diferenciação entre os dois modos de vida ativa e contemplativa, a autora utiliza dois princípios, a imortalidade e a eternidade. Na página 26, abre aspas, a imortalidade significa continuidade no tempo, vida sem morte nesta terra e neste mundo, tal como foi dada, segundo o consenso grego, à natureza e aos deuses do Olimpo. Contra esse pano de fundo, a vida perpétua da natureza e a vida divina, isenta de morte e de velhice. Fecha aspas. Num contexto em que a natureza imortal e os deuses imortais permeavam as vidas de cada homem mortal, a mortalidade passou a ser o emblema da existência humana. O homem, deste modo, Era o único mortal no meio de um mundo imortal formado pela natureza e pelos deuses. A mortalidade do homem tornava-se assim o que o distingue do cosmos. A mortalidade do homem ocorre devido a cada vida individualmente ser constituída desde o nascimento à morte. A procriação não era uma ação que tornava o homem imortal, pois a vida de cada um é singular e não existe propriamente uma natureza humana, uma humanidade que pudesse ser transmitida por gerações. A natureza é cíclica, mas a existência humana é linear. Começa na natalidade e termina com a morte. Para Hannah Arendt, a mortalidade é, abre aspas, mover-se ao longo de uma linha reta no universo em que tudo que se move o faz no sentido cíclico. Fecha aspas. Já na página 28, abre aspas, por sua capacidade de efeitos imortais que podem deixar através de si vestígios imorredouros, os homens, a despeito de sua mortalidade individual, atingem seu próprio tipo de imortalidade e desmontam sua natureza divina. A diferença entre o homem e o animal aplica-se à própria espécie humana, só os melhores que constantemente provam ser os melhores. Adota a fita ativa e escolhe uma forma de permanência e imortalidade potencial. Uma coisa é certa. É somente em Platão que a preocupação com o eterno e a vida do filósofo são vistos como inerentemente contraditórios em seus conflitos com a luta pela imortalidade, que é o modo de vida do cidadão, o biopoliticos. Fecha aspas. Segundo Arendt, na parábola da caverna, na obra República de Platão, o homem, ao sair da caverna, deixa o indivíduo com seus semelhantes, condição de pluralidade, e passa a condição de singularidade, pois esta está desacompanhada e sem convívio com os outros. Na página 29, abre aspas. Politicamente falando, se morrer é o mesmo que deixar de estar entre os homens. A experiência do eterno é uma espécie de morte. A única coisa que a separa da morte real é que não é final, porque nenhuma criatura viva pode suportá-la durante muito tempo. E é isto que separa a vida contemplativa da vida ativa, no pensamento medieval. No entanto, o fator decisivo é que a experiência do eterno, diferentemente da experiência do imortal, não corresponde a qualquer tipo de atividade nem pode nela ser convertida, visto que até mesmo a atividade do pensamento ocorre dentro de uma pessoa através de palavras. É obviamente não apenas inadequada para proporcionar tal experiência, mas interromperia e poria a perder a própria existência. Fecha aspas. A autora aponta a teoria em contemplação é o que corresponde à experiência do eterno, que se contrapõe às demandas e atitudes que poderiam, no máximo, ser relacionadas com a imortalidade. A despeito da descoberta do eterno pelos filósofos, destaca que, sendo favorecida pela dúvida em relação às possibilidades que a polis os oferecia referente à imortalidade e à permanência. Finalizando o capítulo, na página 29, a autora afirma, abre aspas, contudo, a posterior vitória da preocupação com a eternidade sobre todos os tipos de aspiração à imortalidade não se deveu ao pensamento filosófico. A queda do Império Romano demonstrou claramente que nenhuma obra de mãos mortais pode ser imortal e foi acompanhada pela promoção do Evangelho Cristão, que pregava uma vida individual eterna, a posição de religião exclusivista da humanidade ocidental. Juntas tornavam desnecessária qualquer busca de imortalidade terrena e conseguiram tão bem transformar a vida ativa e os bios políticos em servos da contemplação que nem mesmo a ascendência de secular na era moderna e a concomitante inversão de hierarquia tradicional entre ação e contemplação foram suficientes para sair do oblívio à procura da imortalidade que, originalmente, fora a fonte e o centro da vida ativa. Fecha aspas. Este foi mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Lá temos indicações de leituras, notícias atualizadas e a legislação das áreas de comunicação, cultura e informação. Curta nossa página no Facebook, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, EPCC Brasil. E veja os nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube, EPCC Brasil. Obrigada por sua audiência, ouvinte, e até a próxima.